bem, Headbangers Metalheads? Estamos aqui começando mais uma edição do Distorção com os meus amigos Gabriel Siqueira, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Certinho.
Volta.
Mais um Distorção, Distorção 62, Juliana Costa, tudo certo?
Tudo certo, estamos aí de volta fazendo mais um Distorção. Vamos trazer aí um tema que a gente tem escutado metal já há alguns anos, né?
Oh, poucos anos.
Alguns poucos anos, e a gente não entende porra nenhuma disso aqui também, mas a gente gosta de ficar chafurdando e divagando.
Divagando, pensando a respeito, analisando. É legal que vai trazer uma questão que eu acho que todo mundo que já escuta há algum tempo, como o Julia falou, se faz. Pra onde vai o metal?
Nós não
pra onde vai o metal?
Não vivemos assim, né? Na época áurea do metal, né? Que foi nos anos 90, acho que isso é...
Começo todo dos mundo, anos 90,
é. É o que todo mundo lembra assim, dessa época, assim, que era uma época que as bandas tinham muito espaço na mídia, na rádio, iam pra TV. Eu lembro que uma vez anunciaram o Morbid Angel, o programa do Serginho Groisman, isso aí pra nós foi uma revolução. Boa, assim, uma banda de metal extremo.
Ali, na televisão, TV aberta, né?
Creator tocou no programa do Serginho.
Sim.
Então, assim, nessa época as bandas realmente despontaram, né? A Sepultura foi morar fora do país. E a gente, depois disso, a gente pensa, o que que vem depois disso? Depois que tu bate no teto lá e pra onde que tá indo, assim, né, o caminho da gente, a gente percebe, assim, que o público metal, ele parece que tá crescendo, porque tu vai num vídeo do YouTube, lá tem, sei lá, 10 mil, 20 mil acessos, uma banda, né, que tá lançando, assim, tu pensa que é um número bom pra uma banda que tá começando, assim, 20 mil acessos.
Sim,
né?
É uma galera, velho.
Mas dessas essa... 20 mil pessoas, quem é que vai no show, né?
Exatamente, essa pergunta é meio uma pergunta de duplo sentido, né? Pra onde vai o metal, pra onde vai a musicalidade do metal, ou pra onde vai enfim, essa movimentação de público, né, cara?
A cena, o business, né, cara? A coisa que faz girar, que faz as bandas gravarem álbum, que faz as bandas fazerem show, que o investimento em si, em toda essa cena, em todo o estilo musical. Pra onde vai isso, né? Qual é o futuro? O Julia falou bem, cara, os anos 90 foram cruciais, assim, né? A gente tem aquela coisa da mídia em cima do metal aqui no Brasil. Mas também são duas coisas que a gente tem que pensar, né? Qual é, pra onde vai o metal a nível nacional, pra onde vai o metal a nível mundial? É, a gente tem exemplos aqui de bandas que são do nosso cenário brasileiro, que tem surgido e despontado interesse bastante do próprio público do Brasil, e pessoas começando a ouvir metal aqui no Brasil de uma maneira diferente do que foi nos anos 90. Mas e lá fora, lá no exterior? Como é que vocês veem essa diferença entre Brasil e exterior no futuro desse estilo? O que vai fazer alavancar de novo? Será que a gente vai ter uns anos 90 de novo? Vocês veem isso aí acontecendo?
Comparando assim, lá fora, né, na época dos anos 90, acho que não tinha grandes festivais como é o Wacken, ou como são esses outros, assim, da Hellfest. Esses caras são, é tipo, um estoque do metal aquilo lá, assim, são muitos dias e muitas bandas, um público gigantesco, né? Isso é meio impensável, assim, nos anos 90,
a
né?
A cultura dos open airs, desses grandes festivais, já existia, né? A questão é que não era uma coisa, assim, mega como hoje.
Não era tão grande.
Não era mega como hoje. Hoje é o grande nicho das bandas, é poder tocar num festival open air, é fazer um festival grande para um público que tá ali para ver vários estilos diferentes de metal.
Sim.
Expandir o seu alcance, né? Mas e aqui no Brasil, cara? A gente não tem esse investimento em open air. Conhece algum grande open air que tenha rolado no Brasil, ou que proporcione, por exemplo, uma estrutura bacana com vários tipos de estilos diferentes para fomentar um conhecer o outro, essa coisa de trocar a figurinha e tal, e, né? Enfim,
cara,
expandir o público de maneira geral.
Até tinha um festival meio que open air aí, mas não foi, sei lá, cara, não tive nenhuma boa experiência nesse.
É, uma coisa
igual.
Que se rolar, vai rolar de maneira bem lenta, né, Juliano? Engatinhar aqui no Brasil, né?
Se tivéssemos público pra tocar nas casas, assim, e pelo menos ir uma galera pra se pagar o som, acho que isso já seria um ponto inicial, assim, pra se falar, né, de crescer, porque o Brasil tá muito ainda vinculado com o Rock in Rio, assim, que é um grande festival, mas não é um festival de metal, é um festival de rock que toca Ivete Sangalo, que toca um monte de gente junto. E a gente não tem, assim, nenhum outro grande... Mas eu acho que, assim, cara, se a gente conseguisse tocar em pequenos shows e as bandas serem apoiadas pelos amigos e pelas, pelo público que gosta dessa banda, que apoia na internet, que fosse pro show, eu acho que já seria um grande feito.
É o principal, né, cara? Eu acho que o mundo da internet, todo mundo é rockstar, todo mundo é grandão, todo mundo toca pra caralho, mas... E aí, cara? E na hora de tu ir no show, tu vai no show da banda do teu parceiro ali, tá ligado? Isso aí é uma coisa a se questionar também, né, cara?
Mas até que ponto,
onde,
cara,
tu quer chegar assim, né, cara? Tu só curtindo ali, dando aquele polegarzinho de mentira ali na internet ali e fica por essa.
Uma coisa que eu às vezes me pergunto, e talvez vocês venham a se perguntar também, que é o seguinte, cara, essa questão da necessidade de apoiar a cena simplesmente por ser teu amigo, saca? Simplesmente por ser teu conhecido.
Não, mas eu...
Será que não seria melhor que a gente tivesse boas bandas profissionais que mostrassem um som que te desse vontade de sair de casa, gastar teu dinheiro e assistir, porque tu sabe que tá assistindo um produto de qualidade?
Cara, na verdade, eu costumo ir...
Não só por parceria, não só pelo apoio à cena, saca?
Eu costumo ir a shows underground de banda que eu nunca ouvi falar, de pessoas que eu não conheço, tá ligado? Simplesmente por conhecer a banda, cara. Principalmente do punk, né, cara? Porque, bom, a gente tem muita banda punk aqui na nossa região, aqui, então sempre tem umas bandas punk que a gente nunca ouviu falar. Vamos ver como é que é dos caras e tal, né? Vamos...
Claro, eu concordo
não,
com essa.
Não é por aproximação, por afinidade, por a banda do meu brother, a banda do meu parceiro, a banda do meu vizinho, a banda do meu. Sabe?
Não, é. Mas a gente vê muito desses memes
local,
aí na internet.
É uma banda,
né,
local, é uma banda local de metal, uma banda local.
A gente
de
vê muito, a gente vê muito desses memes, não, Julia, na internet, da galera se cobrando de apoiar a cena. Simplesmente por ser. Ah, tu não vai no show do teu amigo. Cara, não, se meu amigo toca um som, velho, que eu não curto, eu não sei se eu vou ir ver,
não,
velho.
Com certeza, entendeu? Com certeza.
E aí underground, e aí vou ir lá, vou prestigiar, mas eu não vou ser um cara frequente no show, porque daqui a pouco não é a proposta que eu quero ver. O interessante é a gente ter bastante banda, com vários estilos, com várias vertentes, que possam agradar de forma plena quem tá indo ver. E as pessoas aí vão sentir talvez mais... vontade de investir numa banda autoral do que numa banda cover, coisa que a gente já discutiu aqui várias vezes, já falou várias vezes sobre isso.
Sim, sim.
Né? Eu fico pensando nisso aí, porque tem os dois lados da moeda, né? Até que ponto tu não tá fomentando que o cara continue medíocre e não continue fazendo um som porque tá, teu brother tá lá, tá dizendo que é bacana e tá levantando o dedão e dizendo que tu, né? Ah, isso aí, continua, tô te ajudando.
É, tem esse lado, assim, que a gente cobra que as pessoas não vão nem no show dos próprios amigos, quem dirá nas bandas que não conhecem. Mas...
E ainda mais ajudar numa divulgação.
Sim, é, também, porque Facebook, Twitter, assim, tudo ajuda, assim, né? O cara fica sabendo no show via internet, né?
Sim, verdade.
Mas nada impede, assim, que tu comece a gostar de uma banda e que no final tu vire amigo dos caras da banda, porque tu gosta do som, tu te identifica, tu vai lá, depois do show, tu aperta a mão do cara e assim, pô, cara, do caralho, esse show de vocês. Tu acha que o cara não vai se lembrar de ti, na próxima vez que tu for no show, que tu vai lá e comenta o cara vai se lembrar de ti. Ah, esse cara tava no outro show e veio me elogiar e tal.
Perfeito, perfeito. E isso vai se tornar legítimo a partir do momento que tu foi porque tu curtiu, né? A primeira experiência que tu teve foi uma experiência bacana. De repente tu fez amizade com a galera da banda e tal, tu vai voltar porque é uma banda que tá apresentando um trabalho bacana. O que eu acho complicado às vezes é a gente, né, se ver de um lado só da moeda e esquecer que daqui a pouco a gente, por uma atitude, sei lá, pelo companheirismo, pela brodagem, tá colaborando com uma banda não evoluir.
E também é o seguinte, né, cara, o músico tem que não só se pôr no lugar do público, como ser público, cara. Vai a show de outras bandas.
Isso é muito importante.
Isso é primordial, cara.
Não ficar somente no seu núcleo, né?
É, da sua panela, né, cara. Acho isso meio foda, assim, a galera tem que frequentar o show.
Talvez, fazendo uma reflexão básica aqui, talvez então o futuro do metal, o caminho que o metal pode chegar é uma coisa mais colaborativa, mais, sei lá, participativa, interativa, de todo mundo fazendo
todo mundo
sua parte.
No show de todo mundo.
É. E aí se forma um público bacana.
É, se tem uma certa de um desdém entre algumas bandas, assim, a banda do fulano não vai no show da banda do fulano, sabe? Tem um certo separatismo, assim, eu não sei bem.
A gente tá falando a nível Brasil disso aí.
É, nível Brasil.
A nível Rio Grande do Sul também, né? Vamos ficar cada vez mais microcosmo a coisa.
Vamos chegar no bairro aqui então, velho.
Não é esse o objetivo. Vamos ouvir um som, né, cara? Começar o programa na parte sonora, que a gente tem coisa bacana pra trazer, e a gente volta na sequência, né?
Vamos ouvir uma versão nova do
versão nova do som antigo, né, cara? Era isso que você ia dizer, Júlio?
Sim, vamos escutar um som e na volta a gente vê de ficar lá no público, vamos falar do próprio estilo mesmo, como é que ele tá
indo, música,
tá
se encaminhando.
A musicalidade, pra onde vai o metal na música.
Yeah. the primary ideology or primary ideas that fuel Gorgoroth's music.
Satan.
Voltamos, Headbangers, desse primeiro bloco de som do Distorção. Pra onde vai o metal?
E pra onde foi o metal nesse primeiro bloco, cara?
Bah, foi pro Obituary.
Um arranjo novo, né, cara?
Schopenhauf. O que que tu achou, Juliano?
Essa banda tem um dos maiores vocalistas, cara. É muito a fuder
muito
o vocal
foda.
Desse cara.
Muito
o cara
foda.
Tem uma garganta violenta e ele anda modulando, assim. Ele consegue fazer vários timbres, assim, que é... com certeza, um puta vocal.
Bah, o cara é aquela coisa de vinho, tá ficando melhor com o tempo, né, cara? Vai envelhecendo, vai tomando mais versatilidade. Muito foda, cara. E um arranjo diferente desse som, né?
Pô, a música ficou outra coisa, né, cara?
Mais melodiosas, né? Guitarrinha mais melodia e tal.
Mais
Testament de novo, cara. Depois a gente ouviu na sequência. O que vocês acharam desse Testament, Grisalho?
Cara, não me surpreendeu, não, cara. Sei lá, eu acho que o disco anterior me causou uma impressão melhor. Se bem que eu ouvi só essa música, então não tenho como...
Brotherhood of the Snake.
Como falar do disco, mas essa música não me chamou muita atenção, não.
O caos, assim, desse Testament, que tem um blast beat ali, né?
Tem.
Que o Gene Roglan voltou pra batera e o Steve DiGiorgio, uma cozinha...
Do Death,
né? Do clássica do Death. Tá ali, tem alguns elementos novos, assim, não dá pra dizer que é música igual como foi no passado, mas o Testament, talvez, a gente sempre fica esperando, assim, que eles deem uma guinada, assim, na musicalidade da banda, né, porque eu, pelo menos, quando escutei o Low, assim, eu fiquei bem chocado, assim, com a qualidade, assim, o salto, assim, de ter... Uma sonoridade mais brutal, assim, o disco.
Em comparação que era antes, né? O Souls of Black, aquela fase mais trash mesmo do Testament, né?
É.
Veio bem mais pesado, bem mais agressivo, né?
E aí o vocal do Chuck Billy também mudou, ele ficou com um gutural mais poderoso, né? Continuou fazendo aquele outro time que ele fazia. E a gente sempre espera, assim, quando tu escuta um disco novo da banda, que a banda vai te surpreender de uma maneira também, como já aconteceu em outras épocas, né? Mas eu acho que não sei, eu escutei todo o disco algumas vezes, gostei do disco, um disco interessante. Não é o ouro do Testament, mas é um disco bom do Testament, assim.
Comparando com o anterior?
Comparando com o anterior, eu diria que tá alguns pontos a menos, assim.
É,
mas tá interessante, cara. É legal escutar o Gene Roglan, assim, aquela cozinha do Death ali, os caras estão esmerilhando a fúria.
É a mesma formação do anterior, né?
Eu não sei se no anterior era o Steve George, eu acho que era o baixista original do Testament, acho que o Steve George, só que muda nessa...
A gente ouviu então Brotherhood of the Snake, que leva o nome do disco, né? Na verdade, é o nome do disco novo de 2016.
E a faixa do Obituary que a gente tocou foi Schopenhauf, que a gente não falou, né? Mas é um disco que também saiu agora, mês passado, ao vivo, com dois sons inéditos e uma pedrada de sons ao vivo, muito bem gravado, muito bem executado, inclusive tem algumas partes... desse Obituary que estão mais lentos, algumas partes são mais lentas e outras partes rápidas são mais rápidas, assim, deram uma
dinâmica
uma
diferente.
Uma dinâmica diferente para algumas músicas.
Que massa,
assim,
né,
essa que
cara?
Que tocou aí foi um caso desse, assim.
Foi diferente o arranjo, realmente vale a pena conferir o ao vivo, então, né?
Vale.
Depois a gente ouviu aí Revocation.
Revocation, faixa Communion, do disco Great Is Your All Sin, um disco que saiu em 2016, uma banda técnica, foda pra caralho, assim, todos tocam muito bem.
Arranjo muito bacana, velho.
Essa banda Revocation, cara, traz um pouco, assim, essa questão do... Hoje em dia tá muito difícil tu ser mediano, assim, como músico no metal, porque as bandas, todas elas estão com um nível... técnico muito elevado, muito fora. Tu escuta esse Revocation, tu vai ver, assim, os caras são os relógios tocando. Não que não tenha feeling, né? Acho que tem feeling, são bons solos,
arranjos bons, de bom gosto, né, cara? Não tá gratuito aquela técnica ali, né? Aquele virtuosismo dos caras não é
gratuito, né? Daí tipo, pra tu montar uma banda, tu vai ter que partir desse princípio, assim, que tu vai ter que tocar bem pra caralho pra estar no nível das outras bandas, né? E a partir daí tu criar tua identidade E é, não existe mais, eu vejo assim que não existe muito mais espaço como era para bandas antigas, como sei lá, que eram bem toscas, tipo aquela banda.
Tem várias bandas que são toscas, né, cara? Que
o
tem...
Venom?
Não, não, o Venom também era uma banda que era bem tosca, assim, e os caras não precisavam tocar bem pra ser um som a fuder, né?
Sim.
É, hoje em dia essa visão old school de que é...
For God, Your Soul, For Me, a Flash, como é o nome dessa banda?
Pungent Stench?
Pungent Stench, é uma banda que era muito tosca e os caras tinham... É, uns discos legais, assim, umas músicas legais.
Sim, com
e depois eles foram construindo.
É, não, tem vários exemplos. A gente entende esse lance da brutalidade por brutalidade, não necessariamente ter uma técnica apurada, solos melodiosos, viradas excepcionais, a batera e aquela coisa toda.
De cada segundo ser um grande momento da música. Assim,
sim, é verdade. Não necessariamente aí. É, são dois lados diferentes, mas pra quem se predispõe a fazer um som técnico, saiba que tu tem um grande
trabalho,
um
né,
grande trabalho pela frente, um grande desafio, né, cara? Não, é, não dá pra ser mais medíocre, não dá mais pra aceitar, não se aceita mais. Todo mundo hoje em dia tem tutorial no YouTube, todo mundo estuda pra caralho, todo mundo tem que saber executar bem a sua parte na banda.
E tu acha que o rumo do metal vai por esse lado aí de... técnico?
Profissional, assim, eu acho que o lance do metal ele tá indo mais, cada vez mais por isso, assim, porque tu escuta uma banda tosca e diz, ah, mas esse som é muito tosco, mas cara, se fazia banda tosca antigamente, e as pessoas achavam bom, e hoje em dia não se acha mais tão legal, se acha legal o old school, que é uma outra pilha, assim, ah, os caras fazem um thrash metal, death metal old school, bem executado, bem papapá, até se dá um pouco de luz pra esses caras,
mas,
assim,
talvez algumas das limitações que foram... pontos críticos para tornar a banda tosca, né? A sonoridade tosca já tenham sido superados hoje em dia, assim, até pela questão tecnológica.
É, eu gosto muito de citar esse caso do Venom, né? Que a gente tava tocando no Venom, assim, que o Venom em 2001 ou 2002 lançou o Resurrection.
Uhum.
Cara, esse disco é um disco... Eu tô citando um disco de 15 anos atrás, sei lá quantos anos atrás, assim. Foi um disco importante, eu acho, assim, pra essa retomada do Venom e pra retomada do black metal também, porque os caras trouxeram uma coisa tosca, feito não com muito trabalho assim de guitarras virtuosas
elaboradas e tal, né?
Esse cara tava na crueza ali e foi um disco que eu acho que foi importante assim pra tu pensar.
Composições de bom gosto.
Composições de bom gosto. Então, eu quero dizer assim, era tosco, mas ao mesmo tempo eles eram habilidosos de fazer um riff a fuder, umas letras legais.
Cuidadosos, né, cara? Fazer com um esmero aquilo ali. É profissionalismo. Falou uma coisa muito bem, muito boa, cara. E querendo ou não, a gente acaba voltando pro lance do que seria legal pra gente ter um futuro mais promissor pra cena brasileira. Mais profissionalismo, cara. De tudo. Das bandas, do público, da cena em si. Né? Vamos seguir.
Falando de Brasil, né? Vamos escutar alguma coisa brasileira aí pra
isso,
gente voltar e trocar uma ideia.
Um bloco de metal com uma veia brasileira.
Not Quem é você?
Mefistófeles. Oh, simplesmente o diabo.
Nossa, você é Mefistófeles?
Sim. Digo sim. Não reparou ao meu redor um certo odor de enxofre?
Sim, mas eu pensei que tinha sido uma outra coisa. Mas me diga, Mefistófeles, quais as novas lá do inferno?
Como sempre, repleto de técnicos de futebol, de patrões, de políticos.
Voltar às vendas, eu acho que essa pergunta... O título do nosso programa é uma pergunta meio sem resolução, mas eu espero muito que os gêneros e subgêneros se misturem cada vez mais. O que tu acha?
Cara, eu acho que uma das coisas que é importante, na minha visão, para a renovação do estilo é ter novamente bandas que tragam alguma coisa que ninguém viu antes, assim.
Uhum.
Que tenha uma renovação na proposta musical, sabe? Existem, cara, existem bandas que estão conseguindo fazer, se reinventar nas suas carreiras.
Sim.
E novas bandas surgindo com uma proposta diferente.
E também,
mas,
que, também que se,
mais força.
Se siga menos padrões pré-estabelecidos, não mesmo. A banda é tal estilo e pronto, se limitar àquele formato
Sempre, sempre. Tem que dar, agora em tal momento vai ter uma parte que vai ser tal coisa, sabe?
É, ser mais... Não ter medo de ousar, cara. Talvez essa seja uma palavra interessante. Ousado. O estilo sempre foi um estilo irreverente no sentido de trazer proposta que chocou algumas pessoas durante um período, mas depois acabou se tornando um estilo consagrado. Black metal, death metal, coisas mais extremas, coisas mais técnicas, uhum. né? Ah, isso aí é mistura de música clássica com metal, isso nunca vai pegar. E os caras fizeram uma carreira foda. Várias bandas que inovam. E talvez então um dos caminhos possíveis do metal, Julia, seja coisas que ninguém viu antes. Seja quebra de paradigma, seja ir além.
É, como aconteceu, a gente tá tocando nesse ponto, né, de incluir outros estilos e tal. Algumas semanas atrás o Max e o Igor, que agora ele tá assinando com 2 G's, né, que nem o Ananã.
Por
ele
que é isso Igor. Aí, né, cara? Igor com 2 G's, Igor, cara. Vai entender, deve ser, sei lá,
tá, numerologia. Eles estão voltaram com a ideia de fazer uma turnê roots, né.
Isso aí deu polêmica, velho. Falou, deu bastante falatório aí nas redes sociais.
Pela questão Sepultura e tal, mas eu queria um pouco além disso, assim, nessa época do Sepultura Roots, eles estavam incorporando elementos de música brasileira, e acho que isso é o que tu fala, assim, de vai misturando metal com outras coisas, né, cruzando os estilos e vai criando uma sonoridade nova pro metal, né? Mas véio, tu pensa 2016 e nós estamos voltando pro Roots, os caras estão voltando a tocar Roots.
Será
sinal
que
de que a gente não...
Retrocesso?
Não tá evoluindo muito, né, cara?
Pois é. Falando nisso, a gente tocou aí, a gente começou tocando um som meio HC, meio trash, meio... O que tu achou?
É um som massa, um som, né?
Desalmado,
né?
Hidra. Bacana, cara. Um socão na cara. Eu achei bastante influenciado, assim, pela aquela coisa mais HC, não... É crossover, né?
Uhum.
É, uns riffs retos, né? Cantado em português gutural, assim, eu achei o som bem massa.
Bateram assim. Uma levada bem HC, né?
Bacana, velho. Hidra é o nome do som que a gente ouviu do Desalmado. Na sequência a gente ouviu então o Soulfly, né? Que a gente tava falando aqui, que o Julia comentou. O Soulfly que a gente ouviu.
O Bloodshed do disco Savage. É um disco, acho que logo em seguida que os irmãos Cavaleiro voltaram a se falar, o Igor participou da. Dessa abertura assim, do disco do Soulfly, que é muito a fuder, sabe? Um riffzão, um pegadão ali, um som lento. Daí a gente tá indo por esse caminho, assim.
Uma pegada bem Sepultura, na real, né?
É, bem Sepultura.
Tem umas passagens mais doom e umas passagens mais industriais também nessa música.
É, o lance do Soulfly ele vai muito por esse caminho também, né?
Misturar,
né?
O Max foi um cara que abriu a cabeça dele, né, cara? Existe muita briga entre a galera fã de Sepultura, entre o Sepultura antigo e o que ele veio a fazer depois com o Chaos AD, o próprio Roots, e aí depois com o Soulfly, hoje com o Cavaleiro Conspiracy, enfim. Mas é um cara que sempre abriu a mente, né, cara? Ele curtia muito som diferente, além do metal, e a proposta dele, a partir de um certo período, foi sempre não ter
inovar,
amarras, né, cara? Inovar, ser ousado naquilo. O cara conseguiu, né, velho? Não é à toa que os projetos dele, as bandas que ele teve depois da Sepultura, foram bandas muito bem sucedidas, né?
É, mas é uma questão também isso, assim, tu trouxe isso, né? Que o Max realmente era um cara que ele sempre trouxe elementos novos, né, pras bandas, tu vê aqueles meio bombos, assim. Exato. Tem algumas faixas que são até parecidas com o Ministry, assim,
bem
eletrônico, assim, as batidas e tal, mas o Sepultura eu acho que era a combinação disso, do Max, com... O Andres Kisser também, quando ele entrou na banda, ele tinha uma pegada técnica que ele meio que puxava a galera com ele, assim, pra fazer o Sepultura parecer, assim, né?
Exatamente.
Um som que eu acho que é o legal disso das bandas, assim, é a química, né, que rola entre as pessoas, né?
Exatamente. A composição vem dessa sinergia de energias, né? De forma de compor diferente. E eu acho que é uma coisa que é interessante, cara, porque nem todas as bandas servem pra fazer sempre o mesmo som. Nem todo mundo vai eternamente ouvir bandas como Motorhead, como AC/DC, como Ramones, enfim, essa galera que, né, tem aquela pegada, vai ser eternamente, por mais que tenha uma variaçãozinha aqui e ali, sempre tem um... É flat, assim, aquela coisa, né?
Sim,
tu espera ouvir aquilo e tu vai ouvir aquilo.
Tanto que tem um movimento aí rolando... Pô, quanta banda de stoner surgindo, né, cara? Fazendo um som...
Resgate é aquela coisa básica, né? Pesada básica.
É, a gente tem escutado cada vez mais, né, bandas como Red Fang, aquela outra que tu trouxe, né, do...
Vintage Caravan.
Vintage Caravan. O próprio Wolf Mother, né, então, um monte, né.
Ou seja, estamos voltando para os anos 70, alguns pontos, então a gente sempre parece que tá sempre indo um pé para frente e dois para trás, né. É estranho isso no metal, assim, ao mesmo tempo que tu pensa... Tá cada vez mais bem gravadas, as bandas mais produzidas e papapá, mas estão sempre olhando ali pro
pra
passado,
sonoridade,
né?
É. Ah, eu acho que isso é que nem o blues, né, cara? O metal acabou se tornando um clássico que nem o blues.
Olhando sempre pro seu próprio umbigo, assim, né? E nunca indo muito além, assim, né? Da sua...
Talvez seja a máxima do não existe futuro sem passado, né? Vamos ouvir o som que vai fechar o nosso programa e a gente volta pra dar um tchau pra essa galera. O que vocês acham?
Pode crer.
É nóis. isso aí, Headbangers. Estamos voltando aí no nosso último bloco. Não dá pra dizer que é um bloco, né? O último som do programa que a gente ouviu. Baseado aí, então, no nome que é... Pra onde vai o metal? Pra onde vai o metal? Se é que vamos ter um pico como teve nos anos 90? Se é que a gente vai ter muitas inovações, como a gente tava comentando aqui? Os caras vão usar? Vão se especializar? Vão ser mais técnicos? Enfim.
Tu tem como...
Fica a pergunta sempre no ar.
Tem como referência a comparação do metal dos anos 70 com dos anos 90?
Comparação em que sentido? Qual sentido?
Sei lá, pra onde foi o metal nesse período de tempo?
Se tornou mais agressivo, né? Se tornou mais extremo, mais visceral, eu acho. De lá pra cá.
Tu acha?
Acho que sim, acredito que sim, cara.
É, começou a surgir os
coisas mais pesadas, mais levando ao extremo daquilo que foi criado lá nos anos 70, né?
Uhum.
O Sabá criou, que o Judas criou, enfim. É uma versão mais darker, mais pesada daquilo que foi criado lá de forma energética, né?
Sim.
Nos anos 70, é a minha visão.
A gente escutou aí, então.
A gente ouviu Ishan, eu vou dizer assim porque eu não sei em que língua foi criado o nome dessa banda, né? Mas Ishan. Eu acredito que seja isso, né, Juliano?
É o cara que era o vocal
Emperor.
E guitarra do Emperor. E
olha só.
É um som bem interessante, assim, já que a gente tá falando de renovação, pra vocês verem, assim, dentro do black metal, que é um estilo que a gente acha que é meio fechado, mas ao mesmo tempo é um estilo que traz muitas coisas novas, né? Tu vê casos assim que nem o do Dimmu Borg, que botou orquestra, outras bandas que já fizeram isso. Esse som que a gente escutou, assim, tem essa veia black metal, mas ao mesmo tempo não é só aquela batida reta, tem
outros elementos, né, cara?
Outros
elementos, né?
E tem uma intensidade bacana, cara, como toda boa banda de black metal tem que ter, né? Mass Darkness é o som que a gente ouviu do álbum Arctic de 2016.
Caralho, só.
Segundo consta aqui. Muito bacana, cara. Então, pra onde vai, cara, a gente não sabe, só o tempo dirá. O importante é bandas continuarem a lançar material de qualidade pra que a gente tenha talvez aí mais pessoas ouvindo,
frequentando shows, né, cara?
Fazendo o bagulho virar de verdade, né?
Com certeza, eu acho que o metal ele não vai ser mais rápido e nem mais brutal do que ele é hoje, assim, porque eu acho que ele já chegou no nível que ele poderia
e
estar.
E nem vai descer mais a afinação, porque eu acho que já perdeu o peso de tanto que baixaram a afinação.
Exato, sim, a gente vê casos assim, que nem o Behemoth, assim, que lançou o último disco e, cara, surpreendeu pra caralho. E eles fizeram o contrário, eles voltaram a ser uma banda mais lenta, mais black metal mesmo, um pouco mais na raiz do black metal, assim, e fizeram um disco muito foda.
Surpreendeu pessoas que são inclusive fora do meio.
Talvez a renovação ou, né, o caminho novo que o metal vai tomar, talvez esteja assim, né, nessa renovação assim, das raízes, né? Sei lá, tô viajando aqui, mas é...
É uma possibilidade, cara. Pensa então na possibilidade pra onde vai o metal.
Desde que não volte com essa história de metal aí, que já não...
Olha só, a gente falando sobre ousar, sobre expandir horizontes aqui, e o nosso purista me saca uma dessa.
Ah, pá, não.
Mas assim, é assim, a gente vai se despedindo, galera. A gente vai, então, fechando a distorção de hoje e na sequência, no próximo, a gente volta com uma outra coisa aí pra gente debater e falar a respeito. Até mais, então. Fomos!
Perfeito! Aí, ó, fica ligado que o Distorção está na programação da Rádio Mutante.
No endereço www.radiomutante.com e também no Mixcloud, no endereço mixcloud.com/distorção.